Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, o Brasil deu mais um passo rumo à democratização. O novo texto era detalhista e abrangia todos os pontos da vida nacional. Seus defensores afirmavam que era preciso ser assim para garantir os direitos dos cidadãos. Seus críticos diziam que o detalhismo havia tornado a Constituição uma colcha de retalhos. O texto constitucional previa a volta das eleições diretas para presidente da República. A primeira eleição seria em 15 de novembro de 1989, 29 anos após a eleição de Jânio Quadros, em 1960. A última em que os brasileiros puderam escolher seu presidente pela via do voto. O eleito, em 89, foi o alagoano Fernando Collor de Mello, do PRN. No programa número 37 da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre a eleição e o impeachment de Fernando Collor. ...1989, final da década de 80. Uma década que iniciou com o Brasil vivendo sob o regime militar, quando ainda se davam os primeiros passos rumo à abertura e que terminava com o país experimentando o primeiro governo civil desde 1964, encerrando a transição democrática com a primeira eleição para presidente desde 1960. A campanha eleitoral de 1989 apresentou aos brasileiros 21 candidatos ao posto de presidente da República. Eram nomes dos mais diversos partidos. Havia siglas nanicas e sem expressão nenhuma, como PCN, PN, PLP, PDC do B ou ainda o PSP do folclórico candidato Marronzinho. Havia também partidos grandes que haviam registrado sua participação nas lutas pela redemocratização do Brasil, como o PMDB de Ulisses Guimarães, o PT de Luiz Inácio da Silva, o Lula, o PSDB de Mário Covas, o PDS de Paulo Maluf, o PFL de Aureliano Chaves e o PDT de Leonel Brizola. Havia ainda partidos pequenos, mas com forte apelo ideológico, como o PV de Fernando Gabeira e o PCB, hoje PPS, de Roberto Freire. Mas nessa salada de partidos destacou-se um candidato por um dos partidos nanicos, Fernando Collor de Mello, do PRN, eleito governador de Alagoas em 1986 pelo PMDB, prometia chegar à presidência da República e acabar com os marajás, moralizando o serviço público no Brasil. Collor apareceu como um meteoro e disparou à frente nas pesquisas, deixando para trás figuras de história e tradição políticas como Ulisses, Aureliano, Brizola e Lula. No primeiro turno, em 15 de novembro de 1989, Collor recebeu mais de 20 milhões de votos, quase o dobro do segundo colocado, Lula, que teve 11 milhões e 600 mil. A briga entre Lula e Brizola para ver quem iria disputar o segundo turno com Collor foi voto a voto. No final da apuração, o petista levou a melhor com pouco mais de 400 mil votos de vantagem sobre o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. No segundo turno, Lula e Collor travaram uma disputa acirrada pela presidência da República. No dia 17 de dezembro, os brasileiros voltavam às urnas para decidir quem seria o primeiro presidente do Brasil eleito pelo voto popular desde Jânio Quadros, em 1960. A disputa tinha de um lado um ex-torneiro mecânico e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e, na época, presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Do outro, estava Fernando Collor de Mello, do PRN, ex-prefeito de Maceió, nomeado pelo governo militar, ex-deputado federal e governador do estado de Alagoas. Collor era de uma família rica, poderosa e com tradição na política alagoana. O pai, Arnon de Mello, havia sido governador e senador por Alagoas nas décadas de 1950 a 1980. E o avô, Lindolfo Collor, tinha sido o primeiro ministro do trabalho do governo provisório de Getúlio Vargas, instalado após a Revolução de 1930. O segundo turno mostrou uma diferença de 4 milhões de votos a favor de Fernando Collor, que teve 35 milhões de votos e foi eleito o primeiro presidente da República, escolhido pelo voto desde 1960. O ex-senador Itamar Franco, de Minas Gerais, era o vice-presidente eleito com Fernando Collor.
Eu achei que o amor fosse mole, algo assim feito requeijão.
Fernando Collor de Mello tomou posse em 15 de março de 1990 em sessão do Congresso Nacional, presidida pelo senador Nelson Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o compromisso de posse de Collor e Itamar Franco.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
No discurso de posse, o presidente Fernando Collor voltava a assegurar que cumpriria suas promessas de campanha. Ressaltava o compromisso de combater a corrupção e de fazer um governo com corte de gastos e boa aplicação dos recursos. O presidente pedia também o apoio do Congresso para governar.
Não saberia governar sem a colaboração permanente do Congresso, berço da lei e espelho da opinião, cuja independência é em toda parte penhor da liberdade e evidência da democracia. A transição democrática brasileira, que culminou nas eleições presidenciais do fim do ano passado, teria sido inconcebível sem a vitalidade do Congresso.
Para isso, Collor pedia que a eleição de 1989 não fosse um motivo para que rancores fossem guardados a ponto de impedir um entendimento entre as diversas lideranças políticas. Ele frisava que, passada a eleição, era tempo de construir um país melhor.
Que a competição eleitoral não seja uma fábrica de decisões e rancores insuperáveis. A própria ideia da legitimidade do processo induz não apenas ao acatamento legal do resultado, mas também à apreensão íntima pelos cidadãos e, em especial, pelas lideranças políticas, de que as eleições não podem terminar com a celebração dos vencedores e o desânimo dos vencidos, mas sim com a renovação da confiança de todos, irmanados pela vontade de construir um país melhor, socialmente mais justo e mais feliz.
O presidente apontava os pontos prioritários de seu governo e ressaltava o compromisso com a democracia.
São eles: democracia e cidadania, a inflação como inimigo maior, a reforma do Estado e a modernização econômica, a preocupação ecológica, o desafio da dívida social e, finalmente, a posição do Brasil no mundo contemporâneo. Meu primeiro compromisso inalterável, absolutamente inalterável, é com a democracia.
Durante as eleições de 89, Fernando Collor de Mello havia prometido ser um presidente caçador de marajás, a exemplo do que havia feito como governador de Alagoas. Ainda candidato, Collor apontava a necessidade de melhorar os salários do funcionalismo, mas também de acabar com os altos salários. No discurso de posse, o presidente reafirmou essa meta.
Farei realizar rigoroso levantamento e racionalização do setor público, como prova do meu respeito e homenagem aos verdadeiros servidores, aos que se dedicam zelosa e meritoriamente às tarefas do Estado e que não devem jamais ser confundidos com os que se locupletam de cargos miríficos e salários mirabolantes, sem nenhuma contrapartida social. Conduzirei um governo que fará da austeridade, ao lado da eficiência, a marca constante da atuação do Estado e o motivo de orgulho do funcionalismo federal.
Dentre todas as metas, Fernando Collor de Mello anunciava a erradicação da inflação como a número um. Para cumpri-la, pedia o apoio do Congresso Nacional.
O propósito imediato de meu governo, senhores, a meta número um de meu primeiro ano de gestão, não é conter a inflação, é liquidá-la. Concentrarei todas as energias do Executivo. Pedirei todo o apoio do Congresso para erradicar definitivamente da economia brasileira a erva daninha da inflação, nossa velha indulgência com a fúria emissionista e o déficit público.
Por fim, Collor destacava o objetivo de realizar um governo digno e que melhorasse a imagem do Brasil no exterior.
Nesse propósito, é que trago à soberana consideração dos senhores membros do Congresso Nacional o meu programa de governo. Ao fazê-lo, volta o pensamento para a nossa bandeira, símbolo da pátria. Nela vemos retratados a dimensão territorial, os recursos naturais, a multiplicidade de regiões e o apreço do povo brasileiro pelo progresso e pela paz. Meu compromisso na presidência da República é realizar um governo digno das melhores qualidades da nação. Um governo capaz de erguer o Brasil à altura do valor de sua gente e do lugar que merece no concerto das nações.
Na sessão solene do Congresso Nacional, que deu posse ao presidente Collor, o senador Nelson Carneiro, presidente do Senado e do Congresso, destacou a importância do momento que o Brasil vivia, histórico, segundo o então presidente do Senado. Carneiro, que era do PMDB do Rio de Janeiro, afirmava que as instituições democráticas deveriam ser respeitadas, assim como a harmonia entre os três poderes.
Esta legislatura, senhor presidente, votou a Constituição que Vossa Excelência acaba de jurar. E não faltará a Vossa Excelência e a seu governo a determinação de honrar o solene compromisso ainda uma vez assumido perante a nação e a história. Sopraram e ainda não deixaram de soprar ventos fortes contra as instituições democráticas. Resistiram elas e onde resistir pela harmonia e independência dos poderes constituídos em nome e no interesse do povo, que na tormenta econômica mantém acesa a chama de uma esperança vigorosa.
Nelson Carneiro colocava o poder legislativo a serviço da democracia e afirmava que Câmara e Senado fariam de tudo para mantê-la viva. O senador também afirmava que juntos, Congresso e Poder Executivo, trabalhariam pelo bem do país.
O poder legislativo fará quanto lhe for possível para avivá-la com o calor de sua devoção. E a nação, sem divergências, confia que Vossa Excelência não permitirá que essa luz bruxoleie ou extinga. Dias melhores aspiramos todos, homens e mulheres, moços e velhos, que somos uma só geração, eis que conservamos e nela nos abrasamos a paixão de servir a coisa pública. O esforço há de ser comum, e comum a vitória que alcançaremos, superando as dificuldades que atingem a todos e martirizam os mais simples e humildes. Juntos exorcizaremos a inflação, a corrupção, a violência, as drogas e a miséria. Pecados capitais de nossa atribulada realidade.
O presidente do Congresso finalizava reforçando o compromisso de Collor com o Brasil.
A Vossa Excelência, senhor presidente Fernando Collor, caberá tornar a nação que ora lhe confiamos livre em uma pátria feliz, próspera e justa. E que Deus o ajude.
Mas o governo de Fernando Collor seria turbulento. Apesar de a campanha e a posse terem entusiasmado o povo brasileiro, o que se veria na sequência era uma série de frustrações. A primeira veio logo no final do mês de março de 1990, duas semanas após a posse. O plano Collor, anunciado pela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, seria o remédio para acabar com a inflação, que naquele mês atingia a marca de 80%. Mas para colocá-lo em prática, o governo tirou de circulação praticamente todo o dinheiro do país, com o confisco de poupanças e contas correntes de pessoas físicas e jurídicas, e limitou os valores dos saques em bancos. Mesmo com medidas amargas, o plano conquistou o apoio da maioria da população, uma vez que houve redução imediata da inflação. O Congresso também manifestou apoio ao plano de governo, que incluía, também, uma reforma administrativa e privatizações. A experiência colorida, no entanto, durou pouco. A frustração com o combate à inflação e à recessão econômica receberam o reforço das denúncias de corrupção. Estava pronto o cenário que derrubaria Fernando Collor da presidência. As denúncias de tráfico de influência envolvendo Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Collor, começaram a aparecer ainda em 1990, com menos de 4 meses de governo. Mas o ápice do processo se deu em fevereiro de 1992, quando o irmão de Collor, Pedro, em entrevista à revista Veja, acusou o PC de montar um esquema de corrupção com a conivência do próprio presidente da República. As denúncias levaram às investigações na Justiça e no Congresso Nacional, com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI do PC. No próximo bloco, o Congresso aprova o processo de impeachment e Fernando Collor renuncia à presidência.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.